Nós estamos vendo, né, o atributo assumir as energias dos centros primordiais. Vimos que a ação abnegada é muito importante para nós podermos sentir e podermos trabalhar com essas energias. Vimos que estes centros planetários com os quais nós teríamos que trabalhar e com os quais podemos colaborar são centros que se expressam de diferentes maneiras, isto é, como centros intraterrenos, centros intraoceânicos ou centros espirituais na superfície da Terra. Então nós podemos ter um centro planetário que se expressa através de uma vida intraterrena. Podemos ter um centro planetário que se expressa através de uma vida intraoceânica, numa civilização intraoceânica, que não estão no plano físico estas civilizações. Como vimos que um centro planetário pode também se refletir em um centro espiritual na superfície da Terra, um centro espiritual que é composto de seres humanos encarnados. Agora, sempre que há um centro planetário projetado, seja no nível intraterreno, seja no nível intraoceânico, seja no nível de superfície da Terra, como um centro espiritual, nós temos que ter presente que estes centros ou que estas civilizações não são compostas somente de indivíduos separados, mas que essas civilizações são compostas por grupos de almas ou por grupos de mônadas. E um centro planetário pode se expressar também através de um grupo de almas. Não precisa ser uma civilização. Não precisa ser um centro intraterreno nem um centro intraoceânico. Um centro planetário pode conduzir as suas energias e distribuí-las pelo planeta através de um grupo de almas. É claro que deve ser um grupo de almas bastante avançadas, bastante fortes, já bastante evoluídas, para como grupo receber então esta energia do centro planetário e poder processá-la e poder irradiá-la para o planeta. Então pode haver um grupo de almas interno, não no plano interno, no plano das almas, que tenha tido já um desenvolvimento tal que ele possa ser canal para as energias de um centro planetário. Assim como um indivíduo pode também canalizar as energias de um centro planetário e pode difundi-la por onde ele passar. Nós sabemos que o centro Aurora e sabemos que o centro Hermes trabalharam certos indivíduos para que eles, como indivíduos, pudessem manifestar e pudessem irradiar a energia de Aurora e a energia de Hermes. Isto foi uma experiência que se fez, ou que pode ser que se faça ainda, mas é uma experiência muito misericordiosa destes centros, porque um indivíduo que é escolhido para canalizar a energia de um centro deve ser um indivíduo evoluído a ponto de não desmoralizar a energia deste centro com as suas formas de ser e de viver. E nós temos que saber que estas coisas estão em experiência, são ainda uma busca desses centros planetários poderem se manifestar da forma mais ampla possível. Mas um indivíduo tem condições para receber diretamente a energia de um centro planetário, de processá-la e de difundi-la, bem como um grupo de almas tem essas condições. E depois estivemos vendo também que Anuteia, Aurora e Iberá trabalham o nosso plano mental, o nosso plano astral e o nosso plano físico etérico, no sentido de nos dar a possibilidade de construção, isto é, de nós termos luz para construir as coisas dentro da nossa tarefa. E para nós termos um magnetismo inteligente aqui no plano físico, para que sejamos capazes de atrair as coisas necessárias para o cumprimento desta tarefa ou para o cumprimento dessas instruções. E uma vontade também de fazer isto e que se consiga. Então, no nosso astral, mental e no nosso físico etérico, a Nuteia, a Aurora e Iberá nos trabalham nesse sentido. No CD do coral existem os cânticos referentes a todos estes centros. E se vocês consultarem o livreto que está dentro do CD, vocês têm a letra desses cânticos. E pela letra dos cânticos, vocês então têm a ligação com esse trabalho. E aí podem, através da energia dos cânticos, se reportarem a essas situações e então estarem coligados com este trabalho do centro sobre cada um de vocês. E Fátima, Lis Fátima, vocês têm lá o trabalho de harmonização da ordenação da sua devoção no nível intuitivo. E vimos que Hermes está nos dando a luz da compreensão no nosso nível espiritual para que a gente possa, consiga ver as coisas, estar na vida espiritualmente, ver as coisas de um ponto de vista espiritual e não vermos as coisas de um ponto de vista mental, racional, mas de um ponto de vista mais sutil. E vimos ontem que Mirnajá está nos trabalhando no plano monádico, no plano da mônada, para nós termos este magnetismo transcendente, isto é, nós termos este magnetismo que possa atrair coisas superiores, que possa atrair situações de vida diferentes destas situações nas quais nós nos encontramos. Mirnajá, trabalhando este magnetismo no plano da nossa mônada, nos dá a possibilidade de realmente atrairmos até um tipo de vida que seja adequado para nós. A mônada aprende a atrair este tipo de vida. A mônada aprende, com Mirnajá, a atrair estas situações, essas novas conjunturas, para que a gente possa ter uma outra atuação na vida. E vimos também que Mictlantecuhtli, no nível divino, está trabalhando a nossa vontade. Isto é, no nível divino, a nossa vontade ser uma vontade mais sutil, uma vontade sutilizada, uma vontade de coisas superiores. Isto é trabalhado no nosso nível divino por Mictlantecuhtli. Para nós estarmos mais próximos deste centro planetário, para nós estarmos mais à vontade, mais conscientes diante daquilo que Mictlantecuhtli está trabalhando conosco, ou daquilo que Mictlantecuhtli está trabalhando com o nosso grupo, isto é, este tipo de vontade, esta vontade sutilizada, nós teríamos que nos lembrar que este Mictlantecuhtli é um vórtice de energia que corresponde àquela consciência que nós chamamos de Senhor do Mundo. Senhor do Mundo, que é uma consciência que existe neste planeta e que corresponde a um prolongamento da consciência do próprio planeta. Então a consciência do planeta é muito mais ampla, a consciência do planeta é muito maior do que a consciência de um ser humano. E esta consciência do planeta é representada em parte neste planeta por aquilo que nós chamamos do Senhor do Mundo, que é uma consciência que rege o mundo do ponto de vista de canalizar a vontade deste planeta, a vontade deste planeta aonde nós estamos. E esta consciência que representa e que canaliza um aspecto da vontade do planeta, esta consciência é Mictlantecuhtli, Esta consciência está em Mictlantecuhtli. Então, com Mictlantecuhtli, nós não estamos diante de um centro intraterreno ou de um centro planetário normal. E não estamos diante de um centro planetário ou de um centro intraterreno apenas que forme triangulação com outros, mas ali nós estamos diante de um centro que representa, num certo sentido, a consciência do planeta. Então, esses impulsos deste centro são fortíssimos, e por isso é que nós consideramos o trabalho deste centro nos nossos níveis mais profundos. E esse centro coordena o trabalho de todos os demais. Então, se nós estamos com uma afinidade, ou se nós estamos com um trabalho com outro determinado centro, é Mictlantecuhtli, com a sua energia divina, que liga tudo isto, que liga o nosso trabalho com o centro ou com todos os outros centros. Nós vimos também que os centros planetários, estes centros intraterrenos ou estes centros suprafísicos, eles sintetizam, canalizam energias de raios, energias de signos. Então, no passado, nós vivíamos nos preocupando com os raios, vivíamos nos preocupando com os signos astrológicos, vivíamos estudando estas coisas diretamente e sem conseguir uma profunda consciência destas coisas, ficando superficialmente nestas coisas, teoricamente nestas coisas. Ao passo que hoje, nós estando sintonizados com Mictlantecuhtli, nós estamos praticamente sintonizados com um prisma, que irradia toda a consciência destes raios, destes signos. Então nós não precisamos mais nos ocupar de astrologia. Nós não precisamos mais nos ocupar tanto da coisa dos raios, assim, com os raios em separado, com a ciência dos raios. Se nós tivermos uma comunhão com Mictlantecuhtli, se nós tivermos uma ligação com Mictlantecuhtli, através deste prisma que ele é, deste centro irradiador que ele é, dos raios, dos signos e dos signos cósmicos também, então, através deste centro, nós recebemos isto tudo diretamente. O que quer dizer? Uma consciência, um conhecimento prático para nós dos raios, um conhecimento prático para nós dos signos. Então você não precisará mais fazer um horóscopo para saber em que signo você nasceu e quais são as energias que você tem. Você não precisa mais disso. Mictlantecuhtli, que é o prisma para que tudo isto aconteça na Terra, você com a ligação com este centro, você com a ligação com esta civilização ou com esta grande luz, você com a ligação com isto, você intuitivamente, você sem fazer estudo algum, você sem estar se dedicando especificamente a raios e a signos, você tem esse conhecimento, você está dentro deste conhecimento. Nisso está incluída a astrologia esotérica, nisso está incluído o estudo dos raios do ponto de vista esotérico que nós fizemos, que nós temos isto na nossa consciência. Porém, é bom que a gente saiba que uma comunhão e que uma integração total com estas coisas, de forma que você não precise estudar mais nada disto, porque isto tudo, quando se manifesta em você, você reconhece e você já está vivendo, isto acontece através de Mictlantecuhtli. Isto com respeito a nós. Agora, quando nós estamos em contato com Mictlantecuhtli, quando nós estamos na aura deste grande centro, que é um grande espelho, então nós estamos também reconhecendo, começando a perceber o propósito maior, o propósito cósmico para a vida na Terra. Então o homem da superfície tem como tarefa conhecer o propósito para a vida na Terra. O homem da superfície não precisa continuar vivendo como vive, sem nem saber onde está, sem nem saber de onde ele veio e nem para onde ele vai. O homem da superfície não sabe para que o planeta existe, Qual é o propósito deste planeta? Este planeta tem um propósito. E o homem da superfície deve chegar a conhecer este propósito, para ele saber em que planeta ele está, o que é que este planeta está fazendo no sistema solar, para que este homem encontre a sua tarefa, a sua razão de viver, a sua razão de estar aqui. E é Mestre Tlan que conhece este propósito. É o centro que conhece este propósito em todos os seus detalhes. E Mestre Tlan irradia este propósito. Este propósito não está guardado, não está arquivado em Mestre Tlan. O propósito da vida sobre a Terra, o propósito da existência do planeta, o propósito de nós estarmos neste planeta, isso está sendo irradiado por Mestre Tlan permanentemente. Isso está irradiado. Se nós tivéssemos antenas para captar isto, simbolicamente, nós estaríamos captando isto, porque Mestre Tlan está irradiando isto continuamente. E nós temos que aprender a captar estas coisas. Precisamos de uma sintonia com este centro planetário. E Mestre Tlan também irradia, porque Mestre Tlan conhece, o destino superior de tudo o que existe nesta Terra. Então Mestre Tlan irradia, como uma estação de rádio estaria irradiando um programa continuamente, só que nós não temos as antenas para captar isto. Então está irradiando continuamente, está declarando continuamente, está manifestando continuamente qual é o destino superior de tudo que existe aqui. Porque a Terra, mesmo como um planeta físico, tem um destino superior. Está acontecendo alguma coisa com a matéria deste planeta. Nós, como seres humanos, como seres encarnados, como almas, nós temos um destino superior. O nosso destino não é a vida sobre a Terra. O nosso destino não é isto que a gente chama de destino. Isto é uma coisa da parte mais ínfima da nossa vida, o que se passa conosco aqui no nosso destino humano. Mestre Tlan está irradiando o destino superior, está manifestando qual é o destino superior de tudo isto com que nós estamos lidando. Então é realmente muito necessário que nós tenhamos uma ligação com este centro, que nós comecemos um tipo de relacionamento com este centro menos superficial. Mestre Tlan, até hoje, não se projetou no plano físico. Não existe nenhum sinal físico da existência de Mestre Tlan. Como existem sinais físicos da existência de Hermes, da existência de Aurora, da existência de Lis Fátima, da existência de Berá. Quando vocês chegam em certas áreas deste planeta, vocês encontram até sinais físicos da existência destes centros. Mas Mestre Tlan não tem nenhum sinal físico da presença dele nesta Terra. Não tem nenhum sinal físico, porque seria uma contradição, porque este ser está mais dedicado, está mais concentrado no trabalho divino, está mais concentrado no trabalho mais profundo no nosso ser. Mestre Tlan não pode ter um sinal físico dizendo, olha, nesta Terra você tem sinais de Mestre Tlan, como tem em Hermes, como tem de Aurora, ou como tem de Fátima, ou como tem de Mirnajá. Você não pode ter um sinal físico em nenhuma Terra com respeito a Mestre Tlan, porque o que Mestre Tlan transmite é um impulso que vem da parte mais íntima do Sol. E essa parte mais íntima do Sol não tem absolutamente nada a ver com nada físico. E Mestre Tlan está coligado é com o coração deste Sol. Mestre Tlan está ligado com a essência do Sol, com a essência, com a regência de todo esse sistema solar. E esta essência do Sol, que é a alma de Mestre Tlan, que é a vida de Mestre Tlan, esta essência do Sol, isto é um fogo, isto é uma coisa ígnea, que não tem nem condições de descer aonde quer que haja matéria física. Isto não tem absolutamente nada que ver com o plano físico. Então, se algum dia disserem para vocês, olha, Mestritlã é aqui, aqui está coisas de Mestritlã, é preciso pedir luz para saber se é verdade, porque Mestritlã lida com uma essência solar que nada tem a ver com o plano físico. Então não pode estar presente fisicamente em lugar algum. Então, por isto, este centro fundamental do planeta, este centro maior do planeta, não só exige de nós uma concentração mais perfeita nesta vida imaterial para poder se fazer perceber para nós podermos senti-lo, para nós podermos percebê-lo, como este centro trabalha para que a nossa consciência vá se elevando para esses planos materiais, para nós podermos nos encontrar com aquilo que é a sua realidade. E esta consciência que nós aqui, como somos muito personalizados, chamamos de Senhor do Mundo, isto é, esta consciência que representa a consciência do planeta lá em Mestritlã, essa consciência, esse Senhor do Mundo, que nós nos nossos livros chamamos de Amunakur, porque estamos sintonizados com um certo nível desta consciência. E naquele nível nós chamamos isto de Amunakur. E não chamamos de Sanat Kumara, que é a mesma coisa, mas é um outro nível. Então, Amunakur quer dizer que você está vendo esta consciência do Senhor do Mundo de uma outra forma. Quer dizer que você subiu, você se elevou nos seus pontos de vista. Então, o nome antigo desta consciência não corresponde mais ao que você está compreendendo. Então, por isso, não é que o Senhor do Mundo tenha trocado de nome. Foi você que trocou de nível de compreensão. E aí, então, está vendo isto de uma outra forma. E este nome, Amunakur, tem uma vibração, este nome tem um som, este nome tem uma cor diferente do nome Sanat Kumara, que era o outro nome. Isto é uma cor diferente, isto é um som diferente, portanto, isto sugere um diferente contato com aquela mesma coisa. Mestritlã tem tudo isto para nos doar. Mestritlã tem tudo isto para irradiar. Inclusive, é através de Mestritlã que nós vamos conhecendo a vibração deste Senhor do Mundo. É através de Mestritlã que nós vamos percebendo a presença desta grande força, a presença desta grande consciência que governa o planeta. Dentre as nossas tarefas, existe a tarefa de desenvolvermos e de criarmos grupos de espelhos, de formarmos seres espelhos. E quando nós tivermos a consciência do que isto significa, o magnetismo destes espelhos de Mestritlã, o magnetismo disto é tão forte que quando nós tivermos aqui na Terra a consciência do que é participar de um grupo de espelhos, nós estaremos tão atraídos por este magnetismo de Mestritlã que não teremos mais envolvimento com mais nada que não seja esta comunicação. Então, faz parte do nosso trabalho, entre as nossas tarefas, se reconhecer como um espelho. Isto faz parte das tarefas deste trabalho, inspirada por Mestritlã. Então, nós teríamos que reconhecer o que somos como seres espelhos. Teríamos que aprender a trabalhar em grupo como espelhos. Porque se nós trabalhamos sozinhos nesta sintonia, nós conseguimos ligações, conseguimos comunicações. Mas se trabalhamos em grupo nesta sintonia, se nós fazemos essa sintonia em grupo, então vamos ter uma capacidade de comunicação muito maior. E isto são os grupos de espelhos que se tenta formar na superfície da Terra. Mas os seres precisam ter consciência de para que eles foram chamados. Eles precisam ter consciência. E a gente vai ver que tem consciência porque não tem outras preocupações, porque não tem outras coisas que os demovam desta razão da sua vida. Então se vê que ali tem um grupo de espelho e informações. Mas enquanto aquilo está meio misturado com coisas das pessoas, com coisas da vida, então o grupo de espelhos ainda não é uma coisa que efetivamente esteja trabalhando. Eu estou falando isso de um ponto de vista dos espelhos de Mistritlã. Do ponto de vista dos espelhos de Erques e do ponto de vista dos espelhos de Aurora, isto não é assim tão rigoroso. Porque Erques cria grupos de espelhos experimentais, que estão em aprendizagem. Resgata pessoas e coloca essas pessoas como espelho para que comecem uma aprendizagem neste sentido. Os espelhos de Mistritlã são outro nível, são outra energia. E, portanto, para que você esteja realmente em contato com os espelhos de Mistritlã, para que você esteja em contato com uma comunicação extragaláctica, em outras palavras, então aí você precisa estar muito mais rigorosamente nesta consciência. E a consciência espelho é incompatível com muitas coisas vigentes nessa superfície da Terra, como, por exemplo, o uso do dinheiro. Então, diante de prática de espelhos experimentais ou diante de prática de espelhos preparatórios que Erques faz, que Aurora faz, que Mirna já faz, isto é um outro estágio deste trabalho com os espelhos. Agora, trabalhos de espelhos com Mistritlã, isto já necessita de uma outra compreensão desta grande tarefa. Bem, parece que isto é muito distante, parece que isto é coisa para acontecer nas nossas próximas vidas. Não, isso está acontecendo hoje. Isso está acontecendo hoje porque Mistritlã é onipresente. Então Mistritlã, sendo onipresente, está trabalhando tudo isto no nosso nível divino. Para nós parece muito distante, porque isto é no nosso nível divino. E nós não temos a consciência lá ainda. Nós temos a consciência no mental. Alguns já têm a consciência na alma. Temos a consciência no astral, temos a consciência no físico. E aí não encontramos nada de Mistritlã. Aí percebemos Mistritlã indiretamente, percebemos Mistritlã através de outros centros. Como eu me lembro que quando nós chegamos aqui neste lugar, eu subi o Morro do Cristal acompanhado de uma pessoa muito intuitiva, e esta pessoa, pela primeira vez, disse: isto aqui é um prolongamento de Mistritlã. Isto não foi divulgado, isto não foi falado, porque esta informação não estava completa. Isto realmente não é um prolongamento de Mistritlã. Mirnajá é que é um prolongamento de Mistritlã. E isto aqui está dentro de Mirnajá. Então veja como os espelhos de Mistritlã chegam até nós. Mas como há possibilidade de enganos. Porque nós não temos ainda uma sintonia adequada para lidar com os espelhos de Mistritlã. Então, foi uma demonstração de que os espelhos de Mistritlã são onipresentes, isto é, nós podemos estar em contato com esses espelhos a qualquer momento, porque isto é onipresente, mas nós temos que estar com um afinamento especial. E esta pessoa que disse que isto aqui era um prolongamento de Mistritlã é uma pessoa muito especial. Então é preciso um refinamento do especial para estar em sintonia com isto, porque isto fala uma linguagem, isto é, isto emite uma vibração que não é uma vibração com a qual nós estamos habituados. Isto é uma vibração que está num outro nível, que está numa outra sintonia, nos ensinando como chegar até lá. Então, mesmo que a gente esteja participando de uma atividade de Erques, participando de uma atividade de Aurora, participando de uma atividade de Mirnajá, de Iberá, como tantas vezes reconhecemos que estávamos participando, esta participação no trabalho de Mistritlã, embora seja uma coisa onipresente, portanto muito próxima, isto exige da nossa sintonia uma afinidade especial. A nossa sintonia tem que se tornar mais fina para nós estarmos captando estas coisas. Nesta civilização de Mistritlã, esses nossos irmãos que vivem naqueles níveis, essas civilizações não vivem as leis que nós vivemos, nem as leis naturais que nós vivemos, que nós conhecemos, e nem as outras. Mas ali se vive as leis suprafísicas e as leis da supranatureza. Então, para você compreender, para você perceber o amor de um ser de Mictlantecuhtli, precisa que o seu amor não seja mais natural, que você não seja mais capaz de ter um amor natural. Você tem que ter um amor num plano que não é mais natural. Então tem que haver um refinamento do nosso amor, tem que haver uma sutilização do nosso amor internamente para que nós possamos estar recebendo, estarmos sendo compenetrados pelo grande amor desses irmãos que vivem nesse estado e que vivem nessas dimensões. Tudo isto é uma espécie de ficção para a nossa mente. Isto é como uma ficção científica de um outro gênero, para a nossa mente humana. Mas, se nós nos dispomos a uma ação abnegada na nossa vida, nós vamos começando a perceber estas coisas, vamos começando a conhecer estas coisas e a dizer, bom, isto existe, não porque eu ouvi dizer, existe porque existe, porque eu sei que existe, de alguma forma você sabe. E se você não conseguir detectar como é que você chegou a saber, então você está mais próximo de Mictlantecuhtli do que você pensava. Porque em Mictlantecuhtli não há explicação para nada, desse ponto de vista que nós precisamos de explicações. Não tem explicação para nada nessa consciência, porque isto está num nível nosso muito além de todo esse conhecimento teórico, desse conhecimento científico, desse conhecimento filosófico. Quando nós estamos buscando isto sinceramente, e quando a nossa vontade não está mais voltada para tudo aquilo que a vontade humana tem como meta, então estas coisas começam a surgir na nossa consciência. Aí nós começamos a fazer uma ligação, uma ponte com estas coisas, e tudo isto, que é o que de mais sublime o planeta contém, porque o que o planeta contém de mais sublime corresponde a Mictlantecuhtli, está em Mictlantecuhtli. Então, o que de mais sublime o planeta contém e o planeta representa, nós vamos começar a reconhecer.